8 horas em Portugal e em Angola, 6 horas em Cabo Verde, 7 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas de destaque nesta edição.
A UNITA está solidária com as vítimas das chuvas em Luanda e pede responsabilidades ao governo de Angola. Mais de 720 mil pessoas estão deslocadas devido à violência em Cabo Delgado, mas também nas províncias do centro de Moçambique. Os números são do governo, que hoje estará no Parlamento. Na Guiné-Bissau, as chefias militares expressam preocupações. Nos Estados Unidos, foi considerado culpado o agente que matou George Floyd.
São as principais notícias desta quarta-feira, mas há mais. O Jornal das Oito está no ar com Paula Borges. Bom dia.
Bom dia. São os últimos dados oficiais sobre as pessoas que em Moçambique nos últimos meses foram obrigadas a fugir das suas casas devido à violência. O governo moçambicano estima que sejam mais de 720 mil. A maioria, explica o porta-voz do Conselho de Ministros, devido ao extremismo em Cabo Delgado, mas também devido aos ataques nas províncias do centro.
No que concerne aos atos terroristas em Cabo Delgado e a instabilidade na zona centro do país, temos contabilizado que causaram o deslocamento de um universo de cerca de 723.042 pessoas, portanto cerca de 157.016 famílias, incluindo 331 crianças, para os diferentes locais das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Zambézia, Manica, Sofala e Inhambane. Portanto, estes dados são até o dia 18 de abril do ano corrente. A maior parte dos deslocados, cerca de 714.316 pessoas, é proveniente de Cabo Delgado e as restantes 8.726 pessoas são da zona centro do país.
Filimão Soares, e este balanço no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros em que o governo moçambicano anunciou também a ratificação de um acordo de crédito com o Banco Europeu de Investimentos para o financiamento da resiliência climática.
Em relação à questão dos 100 milhões de euros, relativamente à questão da resiliência climática, é, portanto, destinado ao território nacional como um todo, naturalmente com maior atenção para as zonas que têm sofrido mais nos últimos anos, como referenciou a questão da cidade de Beira.
A 13ª sessão do Conselho de Ministros de Moçambique apreciou ainda, entre outras matérias, o balanço e as perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção da Covid-19 e o impacto da pandemia na economia de Moçambique. A CTA, a Confederação das Associações Económicas Moçambicanas e a empresa Total criaram uma equipa conjunta para enfrentar o pesadelo dos pagamentos em atraso a empresas moçambicanas após o ataque a Palma e a saída da petrolífera de Cabo Delgado. Isso mesmo afirmou Agostinho Vuma, o presidente daquela que é a principal associação patronal de Moçambique. Hoje e amanhã, Frelimo, Renamo e MDM pedem esclarecimentos na Assembleia da República, na sessão de perguntas e respostas ao governo. Os partidos já fizeram saber a Orfeu de Sá Lisboa que os trabalhos vão centrar-se na situação política, social e económica no país, também nos ataques e na gestão dos fundos destinados à Covid-19.
Cabe a cada bancada parlamentar a colocação de 5 perguntas ao governo, que vai esta quarta e quinta-feira estar no Parlamento. Félix Silvia é o porta-voz da Frelimo, a bancada maioritária.
Priorizamos o diálogo para com as nossas populações a nível dos distritos eleitorais, e essas questões estão mesmo, são questões que preocupam o nosso povo, e nós acreditamos que o governo poderá responder de forma sucinta, mas também de forma detalhada.
Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, diz Arnaldo Xalau, a porta-voz da bancada, o que pretende saber do Executivo.
A atual situação económica e financeira, a atual situação de segurança, a atual situação de como é feita a gestão de coisa pública.
Já o Movimento Democrático de Moçambique, através do seu porta-voz de bancada, Fernando Bismarques, levanta algumas preocupações.
O governo tem que explicar o que é que está a ser feito, sobretudo no incremento salarial, sobre a situação em Cabo Delgado, sobre os fundos envolvidos no combate à insurgência, sobre o que é que está a ser feito para o melhoramento da vida dos moçambicanos, tendo em conta o custo de vida.
Hoje e amanhã o governo moçambicano vai assim responder às 15 perguntas que serão colocadas pelas três bancadas parlamentares, Frelimo no poder, Renamo e o MDM na oposição.
Assim, as questões que vão estar em destaque hoje na Assembleia da República de Moçambique. As Forças Armadas guineenses manifestam as preocupações relativamente à participação dos militares no ativo em atividades de caráter político-partidário. A preocupação vem expressa num comunicado que foi entregue ontem à tarde à redação da RDP África. Para desencorajar atitudes, o Conselho de Chefes de Estado reuniu-se ontem em Bissau, onde apelou aos militares no ativo e na reserva para que se afastem das reuniões de caráter político-partidário. A violação desta orientação pode consubstanciar a tomada de medidas de sanções, acrescenta o comunicado a que a RDP África teve acesso. Em Cabo Verde houve eleições, ganhas, como sabemos, pelo Movimento para a Democracia, e o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiá, veio felicitar o MPD pela vitória nas eleições de domingo em Cabo Verde. Salientou também disponibilidade para reforço da cooperação, uma intenção manifestada numa carta que ontem mesmo foi divulgada. E as eleições em Cabo Verde decorreram num ambiente de liberdade e transparência, foi o que considerou a missão de observação eleitoral da CDAO, a missão chefiada por Cadre Désiré Ouédraogo. Hugo considera que a ida às urnas no arquipélago constituiu uma etapa importante na consolidação da democracia e que é uma evidência da maturidade e do bom funcionamento das instituições. O ex-primeiro-ministro do Burkina Faso destacou também a rapidez na divulgação da contagem dos votos. No relatório preliminar dos observadores eleitorais da CDAO, há também um reparo para atrasos e um declarar de que foram respeitadas as regras sanitárias.
A rapidez e a transparência na transmissão e anúncio dos resultados próprios no site da Direção-Geral do Processo Eleitoral reflete a matriz do sistema e o conhecimento dos procedimentos e do texto em ciclo de confiança dos atores do processo eleitoral.
A missão da CDAO dá, por isso, os parabéns aos cabo-verdianos pela forma como decorreram as eleições legislativas de domingo. Já vimos a Portugal, mas primeiro um salto aos Estados Unidos. O polícia, o ex-polícia que matou George Floyd, foi ontem considerado precisamente culpado pela morte do afro-americano em todas as acusações de homicídio e pode vir a ser condenado a um máximo de 12 anos e meio de prisão por duas das acusações e a 4 anos pela terceira. A partir da Casa Branca, o presidente Joe Biden disse que esta é uma decisão rara e importante para a justiça norte-americana.
Este pode ser um passo importante para fazer a justiça americana avançar. Vou ser claro, um verdito destes é muito raro. Como vimos neste julgamento, dos polícias que testemunharam, a maioria dos agentes policiais serve a comunidade com honra. Mas os poucos que não cumprem esse padrão devem ser responsabilizados. E hoje foram. Um foi. Ninguém deve estar acima da lei. E o verdito de hoje enviou essa mensagem. Mas não é suficiente.
And today's verdict sends that message, but it's not enough.
A reação de Joe Biden a esta condenação do antigo polícia americano que ontem foi considerado culpado pela morte de George Floyd. Em Portugal, os profissionais da cultura promovem hoje uma vigília em 7 cidades em defesa de todos os trabalhadores do setor, um dos mais atingidos pelas consequências da pandemia da Covid-19. Em Lisboa, o protesto decorre em frente ao Parlamento. Anaísa Raquel, da organização, explica como vai decorrer esta vigília.
Temos 7 cidades programadas. Em Lisboa, a ação vai decorrer em frente à Assembleia da República. Em Lisboa, se o tempo nos ajudar, teremos um caixão aberto, onde iremos depositar as flores que todas as pessoas farão acompanhar, tentando honrar aqui e velar todos os profissionais da cultura, das artes, dos eventos que foram deixados para trás e que o governo não auxiliou da forma como devia ter auxiliado nos últimos 12 meses.
Muitos dos profissionais da cultura parados há mais de um ano sobrevivem graças à ajuda de amigos e de familiares. Cláudia Godinho.
Joana Saraiva ajuda quem não vê a assistir a obras culturais. Descreve com a voz aquilo que outros não conseguem ver. Esta é a principal fonte de rendimento que acabou por perder quando os equipamentos culturais fecharam portas.
Aconteceu que conseguimos que algumas das audiodescrições que tínhamos agendadas passassem para o formato online. Mas isso não aconteceu na generalidade dos teatros, nem na generalidade dos trabalhos que tínhamos agendados, o que significou uma quebra enormíssima de 90% praticamente do volume de trabalho que tínhamos.
A audiodescritora também dá aulas de representação, um trabalho precário.
O que significa que quando as escolas fecham, acabou. Por acaso, no meu caso, numa das escolas eu consegui continuar a receber, porque é um projeto da Junta de Freguesia que tem um clube de teatro numa escola e que decidiu continuar a pagar. Mas foi uma decisão que podia não ter acontecido.
Com o volume de trabalho muito reduzido, Joana ainda negociou no ano passado o contrato de arrendamento, mas não foi o suficiente.
Fez com que eu tivesse um desconto provisório na renda, mas que, obviamente, pagaria assim que a situação regularizasse. O que faz com que tenha sobrevivido à custa da ajuda de amigos, dos meus pares, da minha família, dos colegas.
E a pandemia e a forma como ultrapassá-la é o tema que domina a Cimeira Ibero-Americana, que tem hoje o dia mais forte em Andorra. Estão, nomeadamente, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro de Portugal. Terminamos com o futebol. O Sporting tenta consolidar esta noite o primeiro lugar da tabela portuguesa. Recebe o Belenenses Sade a partir das 21h15, em jogo a contar para a jornada 28, e que pode acompanhar aqui na RDP África. Amanhã, quinta-feira, o Benfica desloca-se ao campo do Portimonense, enquanto o Porto recebe o Vitória de Guimarães.
Foram as notícias, foi o Jornal das 8, agora são 8h12, a edição do Jornal das 8 foi de Paulo Borges. Ficamos sem sistema, mas temos música. Não temos? Temos. Ora, aqui está.